economistas a sinalizar a reduflação. Muito bem, a transparência é positiva, como é óbvio. Mas pergunto, acredita mesmo o Libre que mais uma obrigação administrativa resolve o problema dos preços dos alimentos? Ou estamos apenas a criar mais um encargo que mais cedo ou mais tarde acaba também por ser refletido no preço final a pagar pelo consumidor? Depois, no cartão social eletrónico, o Libre propõe atualizar o preço indexado à evolução do preço dos alimentos, mas não diz claramente como se financia esta situação, mas enfrenta uma pergunta principal. Porquê é que os bens essenciais continuam tão caros em Portugal, Sr. Deputado? É aqui que está a diferença entre o Chega e o Libre. O Libre responde com aumento do custo de vida, com mais regulação e mais despesa pública. O Chega entende que é preciso atacar o problema de raiz, baixar os impostos sobre os essenciais e reduzir os custos de contexto, combater o desperdício e proteger quem trabalha e garantir quem ainda ajuda e quem realmente precisa. Por isso a pergunta é simples. Porquê é que o Libre não está disponível para acompanhar as medidas concretas do Chega na redução fiscal sobre essenciais, sobre os bens essenciais? Eu ligo direto às famílias portuguesas. Ou acham que devemos continuar a limitarmos com a gerir a pobreza, com cartões de abriso às prateleiras e menos burocracia? E por outro lado, já que estamos em tempo de bola, esperemos que o Libre não faça um chute rasteiro a meia altura e que saia por cima da trave e ir ao encontro do Partido Socialista e ir no âmbito...
Obrigado, Sr. Deputado. Ficamos sem saber se o chute dá gola ou não. Senhor Deputado, é feito um... Senhor Deputado Rui Tavares. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, para responder a este pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado Carlos Barbosa, se ninguém ignora as desigualdades com que as pessoas vivem, então espero que o Chega aprove e viabilize as propostas do Livre. Depois... Sinceramente, relativamente à questão sobre a sinalização da reduflação, então, mas o Sr. Deputado quer quê? Penalizar os consumidores e quer beneficiar quem prevarica? Premiar quem prevarica? Olha, e depois, relativamente à subida dos preços e à crise em que vivemos, agradeçam ao vosso amigo Trump e ao vosso líder André Ventura, que queria ir à inauguração e ficou à porta. Obrigada.
Muito obrigado. Para a apresentação de iniciativa, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Sr. Deputado, agora um intervalo para que ouçamos o Sr. Deputado Filipe Sousa. Muito obrigado. Faz favor. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, aproveitando a iniciativa do PS, apresento para debate duas iniciativas que partem...
Sr. Deputado Filipe Melo. Tem agora o Sr. Deputado Filipe Sousa que está a falar. Faz favor. Continua, faz favor, Sr. Deputado.
Mas dizia eu, aproveitando a iniciativa do Partido Socialista, apresento para debate duas iniciativas que partem de um princípio muito simples. O Estado deve estar ao serviço das famílias e não ao contrário. A primeira reforça o IMI familiar atualizando um benefício fiscal que deixou de acompanhar a realidade. E a segunda vai exigir que o Estado deixe de manter património público devoluto enquanto milhares de portugueses continuam sem conseguir encontrar uma casa. Não podemos, pois, continuar a falar de natalidade enquanto dificultamos todos os dias a vida de quem quer construir família. Como pode um jovem casal pensar em ter filhos quando a renda ou a prestação da casa absorvem grande parte do seu salário? E como pode olhar para o futuro quando o custo de vida, da habitação, da alimentação, da energia, da educação e dos transportes continua a aumentar? O IMI familiar pode ser uma resposta positiva, mas ficou parado no tempo. As famílias enfrentam hoje despesas cada vez maiores, enquanto os apoios permanecem praticamente inalterados. É por isso que defendemos a atualização das deduções, a sua revisão periódica e um reforço específico para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, onde a insularidade agrava cada vez mais o custo de vida. porque a igualdade não é tratar todos da mesma forma. A igualdade é responder de forma justa a realidades bem diferentes. Mas há outra realidade que o Estado não pode de forma nenhuma ignorar. Enquanto milhares de famílias procuram de forma desesperada uma habitação, continuam espalhadas pelo país edifícios públicos fechados, degradados e sem qualquer tipo de utilidade. Isto não é apenas má gestão, é um desperdício inaceitável de património que pertence a todos os portugueses. E o Estado não pode exigir sacrifícios às famílias enquanto deixa o seu próprio património ao abandono. Antes de vender imóveis ou deixá-los degradar-se, devem recuperá-los e colocá-los ao serviço da habitação acessível, do arrendamento para jovens e famílias e do alojamento de profissionais essenciais. A crise da habitação afasta jovens da sua terra, dificulta a fixação de médicos, professores, enfermeiros, bombeiros e forças de segurança e compromete o futuro de cada região. É uma realidade que não podemos ignorar. Por isso acredito que o governar é resolver problemas concretos das populações, apoiar as famílias, incentivar a natalidade, combater a crise da habitação e colocar os recursos públicos ao serviço das pessoas não são favores, são deveres essenciais do Estado. Porque as famílias portuguesas não vivem de números nem de intenções. Vivem do seu trabalho, da segurança de terem uma casa e da esperança de poderem construir um futuro com dignidade. É por elas que apresentei e defendo estas duas iniciativas e é por elas que espero que esta Assembleia esteja hoje à altura das suas responsabilidades. Disse.
Muito obrigado. Para também a apresentação da iniciativa, a deputada Patrícia Nascimento Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, conhecem o Senhor Fernando de Vila Nova de Gaia? De certo conhecerão, está nas redes sociais do Senhor Deputado José Luís Carneiro. E a pena é que o Partido Socialista só agora sai à rua para conhecer a realidade do país. Pena que não tenha saído à rua quando conseguiu ou quando era governo em Portugal. E metade desta bancada do Partido Socialista também fazia parte desse governo. Infelizmente, Senhor Deputado, esta realidade já era notícia em 2023, já era notícia em 2022 e já era notícia também em 2016. Infelizmente, Senhor Deputado, Srs. Fernandes já existem há tempo demais neste país, que trabalham uma vida inteira no duro, na agricultura, no comércio, nos hospitais, nas seguranças, a apagar fogos, a defender as nossas colónias. E que para terem uma reforma digna, vem a idade da reforma a fugir. E diga-se que em muitos casos de digna não tem nada. Porque reformas dignas há muitas sim, mas de pessoas que pertenceram ou que pertencem ao Partido Socialista. Enquanto que neste hemiciclo se discutem experiências pessoais, em que nada refletem a realidade do país, porque uns vivem no Príncipe Real, porque outros trabalham sentados e porque outros nunca saíram à rua para conhecer o país que nós temos. O PSD, que com o lema "Deixem o Luís trabalhar", tem trabalhado no sentido oposto. E quem o diz não sou eu e também não é o Chega, senhores deputados. É o FMI e pasme-se, que não é propriamente uma sucursal do Chega. O FMI pede-vos para irem num sentido e vocês trabalham tanto, tanto, que nem sabem em que direção é que vão. Mas, senhoras e senhores deputados, deixem-me dizer que o FMI diz que vocês estão aí no sentido oposto. A própria Comissão Europeia veio também referir o que o Sr. Fernando disse esta semana ao Sr. Deputado José Luís Carneiro. O esforço real acumulado com o aumento dos combustíveis foi em Portugal dos mais violentos de toda a Europa. É importante, necessário e útil discutir um país real e que realmente interessa às famílias e que o que lhes interessa é quanto é que sobra ao final do mês. E hoje com 60% do orçamento absorvido por despesas em bens essenciais e menos de 2/3 das famílias capazes de suportar uma despesa inesperada de 632 euros, a resposta do Governo não deve e não pode ser trabalhar em contramão. O Chega vê-se mais uma vez obrigado a apresentar propostas em nome de um Governo improfícuo. Primeiro, esta proposta pretende a redução temporária por 6 meses e sujeita a reavaliação do IVA dos combustíveis, um alívio direto ao litro no bolso de quem trabalha e no custo do contexto das PME. Segundo, o IVA zero sobre um conjunto de bens alimentares essenciais. E em terceiro, o reforço dos mecanismos de fiscalização da formação de preços em setores estratégicos, prevenindo práticas especulativas e distorções de mercado, para que a redução do imposto chegue ao consumidor e não se dilua nas margens. O Chega, senhoras e senhores deputados, desde 2019 que nos traz os problemas reais a esta casa, desde o seu deputado único aos 60 que somos nesta bancada. O Chega continua a trabalhar, a ouvir as pessoas e, acima de tudo, a ir na direção certa, para sermos, como Tomás Ribeiro dizia, esse Portugal, jardim da Europa à beira-mar plantado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem um pedido de esclarecimento. Senhor deputado Humberto Brito, se faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e senhores deputados. Senhora deputada Patrícia Nascimento, o Chega diz falar em nome dos portugueses, seja do Sr. Fernando, seja da Dona Maria, que sofrem com o custo de vida. Mas quando este Parlamento discute medidas que têm em conta aumentar o poder de compra dos portugueses, aumentar o rendimento disponível das famílias, aliviar a carga fiscal, nós sabemos que o Chega abdica desse interesse apenas para combater o Partido Socialista e essa questão é que, de facto, é que isso revela em todas as discussões. E é o voto que revela a verdade. Por isso há 3 notas que lhe queria deixar para ajudar a que o Grupo Parlamentar do Partido Chega forme a sua votação. Primeiro, coerência. Coerência. Não basta ter discursos inflamados, apaixonados, é preciso de facto que o partido do Chega abdique combater o Partido Socialista e de facto esteja ao lado do Partido Socialista para aumentar o rendimento disponível das famílias e para aliviar a carga fiscal. A coerência mede-se no voto e não em slogans. Por outro lado, também responsabilidade. Fazer oposição é fácil. Basta ter um discurso, de facto, vá, procura encontrar aquilo que é o sentimento comum dos portugueses, mas governar é muito mais do que ter discursos inflamados e aumentar o número de decibéis. Governar é, de facto, olhar para aquilo que é a necessidade dos portugueses e dar-lhe respostas concretas e não apenas dizer mal, 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 tanto aquilo que estamos habituados no Partido Chega. Por isso a proposta é, declara que vai estar o Partido Chega nas propostas do Partido Socialista. E a última proposta é da prestação de contas. No final desta votação, no final deste dia, os portugueses querem saber, de facto, de que lado é que esteve o Chega. Se esteve a combater o Partido Socialista ou que esteve ao lado dos portugueses. Por isso, senhora deputada, a pergunta final é simples. Quando está em causa uma medida que melhora comprovadamente a vida das famílias portuguesas, o Chega votará de acordo com o interesse dos portugueses ou continuará a votar, antes de mais, em função do interesse político de derrotar o Partido Socialista? Muito obrigado.
Senhora deputada Patrícia Nascimento, para prestar o esclarecimento.
Conterrâneo para conterrâneo.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Humberto Brito, ainda agora referimos, e se calhar não esteve atento, ainda não tinha chegado a este plenário, mas em 7 anos, das 9 propostas que o Partido Chega apresentou, o Partido Socialista votou sempre contra. Sempre. Portanto, sempre. Esse discurso nem sequer é coerente com os vossos sentidos de voto.
Sete,
e as propostas sobre a carga fiscal, nós fizemos as contra. Portagens sobre as, propostas sobre as portagens que ajudariam os portugueses na sua carga fiscal, nós viabilizamos a do Partido Socialista, o Partido Socialista chumbou a do Partido Chega. Portanto, eu não sei onde é que está realmente a coerência, eu não sei onde é que está o vosso sentido de aliviar a vida dos portugueses. E temos aqui um documento de 2022 que diz assim: quanto sobra ao final do mês? 2022, se recordarmos bem, era Partido Socialista governo nesta casa.